Muito boa tarde. Dou as boas-vindas ao Sr. Dr. Rui Pedro Ferreira de Almeida e à Sra. Doutora Liliana da Costa Moreira, da empresa Moneris Serviços de Gestão S.A., que solicitaram uma audiência à Comissão no âmbito do grupo da questão do Estatuto da Ordem dos Técnicos de Contabilidade ou dos contabilistas certificados segundo a proposta de lei que se encontra neste grupo de trabalho que analisa os estatutos das ordens profissionais no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, e é nesse âmbito que aqui nos encontramos e com todo o gosto temos em os receber e corresponder à vossa solicitação e ouvir, de certo, o que nos têm para dizer, os contributos têm para nos dar e ajudar mais ou menos 10 minutos. Findo esses 10 minutos, eu passo às senhoras e aos senhores deputados para tecerem alguma consideração, se desejarem, e, de seguida, dou para encerrar mais 10 minutos. Pedia mesmo que cumpríssemos esse tempo. Senhor Dr. Rui Pedro Ferreira de Almeida, reiterando os nossos cumprimentos e o gosto que temos em os ter entre nós, dou-lhe de imediato a palavra. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Moneris, gostaria de agradecer o convite feito pela Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho, que altera o Estatuto das Ordens Profissionais, do Senhor Deputada Maria Mercedes Borges, para ouvir do Grupo de Trabalho as preocupações do Grupo Moneris relativamente à proposta de lei número 293/12, que autoriza o Governo a transformar a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Contabilistas Certificados e altera o respectivo estatuto em conformidade com a lei número 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Este agradecimento é naturalmente extensível aos restantes membros do Grupo de Trabalho, para além da sua coordenadora, nas pessoas dos senhores deputados Clara Marques Mendes, Joana Barata Lopes, Nuno Sá, António Cardoso, Artur Rego, Jorge Machado, David Costa e Mariana Aiveca. Espero sinceramente não me ter esquecido nenhum dos senhores deputados. Em segundo lugar, gostaria de fazer uma breve... Em segundo lugar, gostaria de fazer uma breve apresentação do Grupo Moneris para benefício de enquadramento de todos, dando nota de tratar-se de uma empresa líder na prestação de serviços de contabilidade, processamento de salários, consultoria e apoio à gestão em Portugal, contando com aproximadamente 4 mil clientes, com uma presença geográfica de norte a sul do país, com mais de 20 escritórios espalhados por 11 distritos do território continental, desde Bragança até ao Algarve. O grupo preserva uma estrutura acionista inteiramente nacional, com acionistas de referência, dos quais destacaria a Mirol SGPS S.A., tida pelo empresário engenheiro Carlos Eduardo Oliveira, com a Interrisco Sociedade de Capital de Risco, enquanto gestora de Fundo Caravela, Fundo de Capital de Risco, com a Portugal Capital Ventures, Sociedade de Capital de Risco S.A., na qualidade de sociedade gestora do Fundo de Capital de Risco Portugal Ventures, grandes projetos de investimentos, e com a PME Investimentos, Sociedade de Investimentos S.A., enquanto sociedade gestora do Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas, o designado FACE. O Grupo Moneris cresceu através da aquisição de diversos escritórios dispersos territorialmente, posteriormente procedeu à integração dos mesmos sob uma marca única e uma estrutura técnica coesa e uniforme. Atualmente contamos com cerca de 300 colaboradores, incluindo mais de 100 técnicos oficiais de contas e um volume de faturação próximo dos 10 milhões de euros. O Grupo de Moneris, como sociedade de contabilidade, não pode deixar de estar atento a todas as alterações que possam advir de alterações legislativas e, nesse sentido, a quando do projeto de lei anexo à proposta de lei número 276/10/4, de 23 de abril de 2009, que transformou a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas em Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, não deixou de se pronunciar, embora na altura munida de uma série de pareceres de ilustres constitucionalistas, que via como organicamente inconstitucional a norma constante do artigo 17b do projeto de lei anexo à proposta de lei número 276/10/4 por carência da autorização legislativa. Materialmente, inconstitucionalmente a mesma norma por introduzir restrições despropositadas ao direito e de natureza análoga e ao direito, liberdade e garantia constitucionalmente consagrado. Sendo que a proposta de lei, agora em apreço, não padece destas questões, A verdade é que, em parte, o seu clausulado não se encontra conforme ao regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais e não cumpre, no nosso humilde entender, o desiderato de contribuir para melhorar e regulamentar a profissão nas melhores práticas, de resto, como é de louvar, noutras ordens de caráter interdependente ou conexo, como no caso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e que peca igualmente, em nosso entender, por não se conformar com as melhores práticas internacionais de regulação da profissão e da atividade económica que lhe está subjacente. Consideramos, contudo, que deve ser aproveitado este processo legislativo para defender uma correta adaptação dos estatutos ao normativo comunitário e respeitar os desígnios normativos legais constantes da designada LAP. Tal torna-se, de resto, imprescindível, dado os desafios que se colocam às empresas portuguesas e aos profissionais do setor num quadro de globalização. Urge, em nosso entender, deste modo, corrigir e alterar o presente diploma, assegurando uma visão mais ampla da classe, que passe pela prática da profissão através de profissionais de contabilidade, de sociedades de profissionais de contabilidade e de sociedades de contabilidade. Apesar do Grupo Moneris reconhecer como meritória a iniciativa legislativa no sentido de conformar o Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas à Lei nº 2/2013, de 10 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, apesar do Grupo Moneris considerar apropriada a alteração do título profissional de Técnico Oficial de Contas para Contabilista Certificado e, consequentemente, a mudança de denominação da Ordem Profissional e do seu Código Deontológico, apesar do Grupo de Moneiros ser favorável à revisão das regras relativas aos estágios profissionais e inscrição na Ordem, bem como do regime de incompatibilidades da estrutura dos colégios de especialidade profissionais, entendo que existe campo para melhorias. Existem, de facto, algumas questões que a Moneiros considera que deverão ser alvo de remodelação e adaptação no contexto do atual diploma e que passamos a enumerar. Primeiro, os estatutos devem pugnar pelo equilíbrio entre as sociedades de contabilidade e a Ordem. Na atual redação dos estatutos, apenas se podem inscrever na ordem pessoas singulares e sociedades profissionais de contabilistas, sendo as sociedades de contabilidade sujeitas a mero registro, mas que não padece de qualquer critério de apreciação prévio da OTOC, bastando o seu registro do seu responsável técnico. E a sua intervenção limita-se a isso, não tendo as sociedades de contabilidade qualquer voz ativa junto da sua ordem. Exemplo disso é o facto de já por diversas vezes a Moneiros ter solicitado audiências ao Sr. Bastonário, todas elas tendo sido declinadas, porquanto as sociedades não são consideradas intervenientes para efeitos de discussão de assuntos relevantes para a profissão e para a sua atividade. Neste sentido, entendemos que os estatutos deviam pugnar pela inscrição das sociedades de contabilidade, considerando as sociedades de contabilidade como membros participativos e ativos da ordem profissional. Segundo, revogação do regulamento de formação de créditos. Gostaríamos, e por entendermos ser suficiente, de nos limitar a remeter para todas as decisões proferidas pela Autoridade da Concorrência da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal do Comércio de Lisboa, Tribunal da Relação de Lisboa, Tribunal da Justiça da União Europeia e Tribunal Constitucional sobre a forma nesta matéria. Neste sentido, cumpre proceder à revogação formal do regulamento de formação de créditos, proceder à reformulação do número 1, a linha S, do artigo 3º, a linha C, do artigo 31, entre outros dispositivos que regulam esta matéria, para que a OTOC passe a ser um mero regulador e não um agente formador, fingindo o papel da OTOC à função de entidade acreditadora de entidades e não um agente de mercado. 3. Limitação do exercício profissional relativamente à supervisão dos atos declarativos para a segurança social. Com a passagem da Câmara à Ordem, operada através do Decreto-Lei nº 310/2009, de 26 de outubro, foi alargado o leque de funções atribuídas aos técnicos oficiais de contas, nomeadamente através do número 1 da linha D, onde o TOC passou, e cito, com base nos elementos disponibilizados pelos contribuintes por cuja contabilidade sejam responsáveis, a assumir a responsabilidade pela supervisão dos atos declarativos para a segurança social e para efeitos fiscais relacionados com o processamento de salários. Desta forma, o TOC passou a ser igualmente responsável pela assunção de responsabilidade pela supervisão dos atos declarativos da segurança social e para efeitos fiscais relacionados com o processamento de salários. Como sabemos, esta situação não se adapta à realidade por duas razões. Desde logo, na submissão dos ficheiros para a segurança social não é exigida a password do TOC, e nas sociedades de contabilidade não é o TOC que presta este tipo de serviços, mas um departamento de gestão de recursos humanos, pois estes serviços requerem conhecimentos cada vez mais específicos, devido ao enorme acervo legislativo relacionado com o Código Contributivo, regulamentos coletivos de trabalho, entre outros. Muitas empresas têm um departamento de processamento de salários, limitando-se a informar o TOC do total de vencimentos, não existindo qualquer supervisão por parte dos técnicos oficiais de contas. Por isso, não nos parece aceitável que o atual projeto de lei acrescente que é função exclusiva dos membros inscritos na Ordem, pois o seu teor é completamente contrário à atividade material exercida pelos técnicos oficiais de contas, não fazendo qualquer sentido responsabilizar os técnicos oficiais de contas por condutas para as quais não têm qualquer controlo. Ou, se assim se entender, deverão então ser devidamente definidos os seus termos. Quarto, eliminação do regime da pontuação. Constata-se que mantém-se a limitação da pontuação. Além disto, desta situação consubstanciar um entrave à livre prestação de serviços no setor, é um sistema que tem vindo a ser eliminado por todas as ordens profissionais há mais de uma década e que nem se consegue alcançar a virtuosidade do mesmo. De resto, é uma situação exclusiva nesta ordem profissional. Sendo a Moneris da opinião que deve ser removida a atribuição de pontos aos contabilistas certificados, substituindo esta atribuição por critérios de avaliação e de controle de qualidade efetivos junto dos contabilistas certificados, junto das sociedades profissionais de contabilidade e junto das sociedades de contabilidade. 5. Mecanismo de cedência de isenção de pontuação. Sendo eliminado o regime da pontuação, o mecanismo atualmente previsto de cedência ou isenção deixará de fazer sentido, por exaustão. Mas caso não venha a ser eliminado, o sistema deverá ser ajustado e alargado no sentido de que a eventual computação da pontuação seja atribuída em função da estrutura e realidade da sociedade de contabilidade e não dos técnicos oficiais de contas que individualmente a possam integrar. Devem, a nosso entender, ser estas entidades sujeitas a escrutínio e rigoroso controle de qualidade, porquanto a atividade profissional é desenvolvida neste contexto societário. 6. Direção técnica. A atual redação dos estatutos prevê que a direção técnica seja efetuada por sociedades de contabilidade e não por estabelecimento ou entidade jurídica. Esta situação não se adequa às sociedades de contabilidade que detenham mais de um estabelecimento, como, por exemplo, em Lisboa ou no Porto. Ou seja, preserva apenas um representante ou um responsável técnico, independentemente do número de unidades ou estabelecimentos que essa mesma entidade jurídica possa ter. 7. Eliminação da responsabilidade disciplinar solidária entre o diretor técnico e o contabilista certificado. Por não fazer sentido que a responsabilidade seja partilhada com o diretor técnico, que pugna pelo cumprimento dos deveres deontológicos estatutários e não pela sua efetiva supervisão técnica, entendendo que a mesma deverá, outro sim, ser partilhada com a sociedade de contabilidade. 8. Inobservância de deveres recíprocos entre contabilistas. Aliás, passava se calhar aqui a palavra à doutora Liliana.
Inobservância dos deveres recíprocos entre os contabilistas e o diretor técnico da sociedade de contabilidade na obrigação de pagamento dos valores em falta, considerando-nos inoportuna e inadequada a responsabilidade atribuída ao diretor técnico, devendo a sociedade de contabilidade ser responsabilizada no âmbito dos deveres recíprocos e não o seu diretor técnico, pois é a sociedade de contabilidade que celebra a relação contratual com o cliente. Participação de crimes públicos. Não faz sentido a alteração, entretanto operada, do contabilista certificado ter de passar a fazer duas comunicações, uma ao Ministério Público e outra à Ordem, quando a participação deverá ser feita através da Ordem, bem como as obrigações emanadas do Banco de Portugal relativamente às medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capital e branqueamento de proveniência ilícita a que os contabilistas certificados estão vinculados. Também esta deve ser participada através da Ordem ao Procurador-Geral da República e à Unidade de Informação Financeira, e esta questão não está contemplada nos estatutos. Contabilista certificado suplente. Consideramos ser relevante que, à semelhança do que se encontra previsto no Código das Sociedades Comerciais, relativamente aos órgãos de fiscalização, Conselho Fiscal ou Fiscal Único, passe a existir a figura do contabilista certificado suplente. Tal situação permitiria calcular a necessidade de substituição imediata do contabilista certificado em situações excepcionais e de imprevisibilidade, por exemplo, em caso de maternidade, acidente, morte, garantindo deste modo o cumprimento rigoroso e tempestivo das obrigações fiscais dos contribuintes e afastando a necessidade da aplicação da figura do justo impedimento, que em nosso entender, humilde entender, poderia colocar sérios constrangimentos à normal arrecadação da coleta por parte da Fazenda Pública. 11ª consideração. Alargamento das questões relacionadas com a publicidade e a angariação de clientela. Artigo 69. Por via do estipulado no artigo 32 da Lei das Associações Públicas Profissionais, constata-se que a proposta em análise é restritiva, pelo que se sugere que seja alterada de forma a ser mais abrangente a forma como os contabilistas certificados, as sociedades profissionais de contabilistas certificados e as sociedades de contabilidade devem promover a publicidade. 12ª e última para terminar a exposição, que já se alonga por 2 minutos. Em nosso entender, deverá ser criada uma entidade autónoma que proceda à supervisão do controle de qualidade exercida pela Ordem, à semelhança da CNSA para a auditoria e revisão das contas. Sendo que o controle de qualidade deve incidir não apenas sobre as pastas de trabalho de um dado cliente selecionado para o controle de qualidade, mas igualmente sobre a estrutura e o modelo de regulação e operação das sociedades de contabilidade. Esta deve ser a entidade alvo de controle de qualidade e não o contabilista certificado, sempre e quando este exerça a sua atividade no contexto de uma sociedade de contabilidade. Para tanto, devem os estatutos em artigo autónomo definir e regular esta matéria que não vem regulada de controle de qualidade.
Está tudo. Muito obrigada. Agradeço as questões que nos trouxeram. Ia só perguntar se nos vão deixar ficar o documento, se nos podem enviar essas propostas por e-mail e distribuirmos depois pelas senhoras e os senhores deputados. Facilita-nos a vida a todos, não é? Temos 11 ordens, portanto, se nos puderem depois fazer chegar por e-mail, agradecemos. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados, têm questões a colocar?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer também, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer a presença neste grupo de trabalho, agradecer os contributos que aqui nos expuseram e dizer que aguardamos, efetivamente, que nos mandem os demais documentos para que possamos reunir toda a documentação, inclusive é que já nos foi chegando hoje ao longo da manhã, para podermos proceder ao nosso trabalho na especialidade. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que é o sentimento de todos os senhores deputados. Mais alguém deseja usar a palavra?
No mesmo sentido, Sra. Presidente, só agradecer a presença aqui, a exposição feita, e dizer que ficamos a aguardar pelo documento, então, para podermos, em certa especialidade, analisá-lo devidamente.
Sendo este, faz favor, Sr. Deputado.
Que se abriu um espaço também para saudar a vossa presença, em nome do Partido Socialista, e agradecer os vossos contributos, e, portanto, ficamos a aguardá-los para poder, com eles, melhorar a iniciativa legislativa. Obrigado.
Muito obrigado.
Muito no mesmo sentido. Nós temos uma série de audições e particularmente a propósito desta proposta de lei, e eu creio que é agora a obrigação da Comissão trabalhar todos os contributos no sentido dela sair o mais próxima possível dos anseios de todos, sendo que há matérias absolutamente contraditórias, mas veremos o que é possível fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Neste sentido, acho que ainda é mais pertinente solicitar mesmo que nos enviem os vossos contributos. Para além de agradecer a forma muito objetiva e pragmática com que colocaram a questão, identificando os pontos que para os senhores e para o grupo Moneris são os pontos mais importantes e delicados, dizer-lhes também que, como é do conhecimento público, está no site da Assembleia da República, o Grupo de Trabalho está a proceder a um conjunto de audiências no sentido, e de audições no sentido de auscultar o mais possível todas as entidades e associações, sejam privadas ou públicas, que nos têm feito chegar o seu sentido e o seu gosto em participar. Hoje encerramos esse período, pelo que agradecemos mais uma vez os ótimos contributos que nos trouxeram, o empenhamento, a participação cívica, que esta Casa da Democracia muito considera, e solicito mais uma vez a possibilidade de nos deixarem ficar para podermos depois distribuir ou enviarem-nos por e-mail, que ainda era melhor, não é? Se tal for possível. Faz favor.
Muito bem, resta-me então também agradecer a disponibilidade dos senhores deputados. Naturalmente que faremos chegar os nossos contributos por escrito e de uma forma o mais pragmática e assertiva possível para viabilizar a adoção de algumas das sugestões que nós naturalmente entendemos como pertinentes. Gostaria só de, se calhar, se me fosse permitido, fazer aqui uma alusão a uma certa necessidade de considerar esta transformação, esta alteração legislativa em face também de outras profissões que lhes estão conexas ou interdependentes. Refiro-me particularmente à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que naturalmente é uma ordem profissional que está claramente próxima desta ordem profissional. Aliás, em muitos países a ordem é comum e divide-se em colégios, e portanto não faria muito sentido que esta ordem tivesse de tal forma um vácuo face àquilo que é evidência na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que de resto plasma aquilo que são as disposições comunitárias e as melhores práticas comunitárias, que não conseguimos ver sinceramente evidenciado nestes estatutos que estão aqui a ser propostos. Só uma nota final para evidenciar que compreendemos que esta é uma profissão e uma atividade complexa que compagina três realidades distintas e se calhar não tão frequentes nas outras ordens profissionais. Ela compagina uma realidade dos técnicos oficiais de contas que exercem a título individual, sociedades profissionais de técnicos oficiais de contas e também sociedades de natureza comercial. E essa realidade das sociedades de contabilidade é que me parece francamente que está, ou que estes estatutos têm alguma orfandade em compaginar essa realidade, e é muito difícil, para não dizer impossível, a uma sociedade de contabilidade, particularmente a Moneris, que tem mais de 100 profissionais, somos efetivamente a sociedade com mais profissionais neste setor, de ter uma atitude ativa, proativa e construtiva na dinamização da própria profissão e da própria atividade. E, portanto, pensamos que algumas destas sugestões poderiam calibrar melhor essa realidade do contexto das sociedades no seio da ordem profissional.
Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Pedro Ferreira da Almeida, à Sra. Doutora Liliana da Costa Moreira, pelos contributos que nos disponibilizaram, e desejo as maiores felicidades e bem-ajam. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.